Eu tenho um olhar, espero que tenha sido um olhar real, daquelas que são algumas transformações que o país bem necessitava e que agora tem a oportunidade de ver realizar. Uma coisa é certa: o presidente João Lourenço assumiu o poder há precisamente um ano. Apenas a semana passada foi eleito presidente do partido que governa o país. Era necessário, portanto, este segundo poder, porque podemos ver que os processos, que eu diria, de destruição de Angola contou com o concurso não só com o poder executivo do governo, mas também com o poder partidário.
Mas precisamente a concentração dos poderes a nível partidário e do Estado nas mãos de uma só pessoa não pode também ser perigosa?
Podia ser perigosa, dependendo da perspectiva em que a gente analisa ou vê o assunto e também aonde a gente quer chegar. Eu creio que num sistema como o nosso, o Presidente da República, deixado apenas com o seu poder executivo, tem poucas probabilidades de conseguir implementar certas políticas previstas no seu programa de governo, caso não tenha a máquina partidária nas suas mãos. E o caso angolano é um caso muito específico, portanto, era necessário. Aliás, já estávamos a ver alguns sintomas de afronta, alguns sintomas de desafios do chefe do Poder Executivo, portanto, do Presidente da República. E tudo isso começava onde? Começava justamente na Assembleia Nacional, no grupo parlamentar do MPLA, na Assembleia Nacional, onde havia vozes contraditórias, havia vozes que davam até a impressão que estavam a combater o próprio Presidente da República, as políticas do próprio Presidente da República. Portanto, eu acho que é necessário impor alguma ordem, alguma disciplina no próprio grupo parlamentar do MPLA e acredito que o Presidente João Lourenço terá que tomar algumas medidas e ele já deu sinais neste sentido.
Em termos de medidas, para um angolano que vive na Alemanha e que regressa ao país, o que é que viu em termos práticos de positivo para o cidadão angolano?
Foram apenas 3 semanas onde, naturalmente, tive que me centrar em alguns aspectos pessoais, depois de uma ausência relativamente prolongada ao regressar à Terra. Temos muitos aspectos, muitas questões acumuladas que carecem da nossa atenção. E o aspecto governamental e mesmo a situação política do país não passou-me naturalmente despercebida, mas jogou um papel, assim, um pouco adjacente daquela que era a minha agenda privada, mas deixe-me dizer que notei alguma melhoria na gestão das infraestruturas. As estradas deu uma impressão que se está a fazer um trabalho de manutenção muito regular, a partir do asseio, da limpeza das vias públicas, a ação de tapa-buracos, as sinalizações verticais, horizontais, ao longo das vias estruturantes da cidade de Luanda. Falo de Luanda porque foi apenas em Luanda onde eu estive circunscrito, e a parte sul de Luanda, que é uma parte muito crítica, e a área do Benfica, tanto notei que sofreu ligeira intervenção. Tudo isso aponta para uma certa disciplina, na casa, uma certa ordem, que deverá alcançar naturalmente dimensões maiores quando o presidente João Lourenço decidir reformar também o seu próprio executivo, que acredito terá sido formado ainda com um certo poder do presidente cessante.
Mesmo assim, em termos de desenvolvimento do país, gostaria que Angola fosse mais longe e refiro-me a um post que escreveu no seu mural Facebook, onde faz um paralelismo entre a rica Alemanha no setor de energia eólica, agropecuária, que gostaria de ver também no seu país de origem Angola.
De facto, eu volto sempre a essa questão da destruição, porque foi uma destruição muito profunda, muito ampla e, até certo ponto, muito bem coordenada, que não abrangiu apenas as questões infraestruturais, quer dizer, portanto, as obras que foram construídas construídas sobrefaturadas e também mal construídas, mas atingiu sobretudo o setor social humano, que conduziu também à falência do setor financeiro bancário. Portanto, tudo isso necessita naturalmente de tempo, mas é necessário coragem. E esta coragem o presidente João Lourenço tem demonstrado até agora, e eu ficaria naturalmente muito contente, muito honrado, ver implementado no nosso país, portanto, num plano estratégico do governo, aquela combinação que eu fiz no meu mural, o desenvolvimento social e econômico, onde as infraestruturas jogam um papel muito importante. Eu acredito que o presidente João Lourenço está preparado para tocar nesses aspectos.
De Angola para a Alemanha, em termos da vida política alemã, regresso no momento em que houve um congresso ontem da CSU da Baviera. Como é que essa questão é analisada aí, tendo em conta que a Alemanha vai para eleições regionais dentro de um mês?
Exato. A Baviera é um Estado muito importante, quer no aspecto político como também no aspecto económico e social. Eleições na Baviera significam também jogos de interesses em Berlim, quer dizer, a nível da política federal. O partido que governa, portanto, a CSU, é um partido que, segundo as sondagens que têm sido feitas, agora atualmente eles estão a oscilar entre os 25 e os 28 pontos. Portanto, isso significa que haverá uma terceira força que deverá ascender, e tenho quase a certeza que essa terceira força será a extrema-direita, que é a AfD.
Mas, precisamente, no congresso da CSU, o patrão desse partido está disposto a combater precisamente essa força da extrema-direita.
Exato. Mark Söder, naturalmente, pensa que todas as forças democráticas alemãs estão decididas a combater essa força da extrema-direita. Mas, verdade seja dita, parece que quanto mais se pretende combatê-la, mais protagonismo ela ganha, e nós vimos a nível federal que eles conseguiram ser praticamente a terceira maior força a nível federal, devido à desistência da SPD, dos sociais-democratas, portanto, em ir na oposição. É a AfD quem assume e ganha naturalmente o protagonismo todo como maior partido da oposição. No caso da Baviera, não será exceção. Eles atualmente estão cotados com cerca de 15% a 17%. Isso é muito para um partido de extrema-direita, mas eu acredito que a tendência será ascendente.